sheriff, but I didn't shoot no deputy.
Olá, este é o I Shot the Sheriff, edição 140. Hoje é dia 15 de junho de 2023, o dia da cerveja na Inglaterra, né? Por aqui, para nós, pelo menos, esses são todos os dias. E este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou William Caprino.
Eu sou Luiz Eduardo.
Eu sou Nelson Murilo.
E a nossa produção é da Ralph Malf Podcasts. Muito bem. Dia da cerveja na Inglaterra.
Oficial, né?
Que bom.
Foi a coisa mais relevante que eu achei para hoje.
Ok.
E... Ué, mas é sempre relevante, notícia de cerveja sempre, é.
Como é que nós vamos comemorar o dia da cerveja na Inglaterra? Tem que tomar uma cerveja inglesa?
Inglesa, é, isso aí. É, Stella Troa.
Isso, boa.
Toma uma Boringtons.
Uma Skol. Então, Skol,
chama é Hiker. Ah, é, viu? Então, Hacker.
Ah, já vi, já tomei.
É uma bosta. Boa, inclusive. É boa, rapaz.
Então tá bom. Então é boa.
É boa.
É uma de rolha, não é? Numa tampinha bonitinha.
Não, não é bem ela, rolha. Bom, eu não sei, eu vi a de latinha, né?
Ah, tá. Não, é. Se eu não me engano, sabe aquelas garrafas que tem uma tampinha de plástico com um ferrinho, assim? Não sei se era essa também.
Tá. Vou te mandar uma foto aí depois.
Não, manda uma cerveja, né? Manda uma foto.
É foto. Pô. Já criaram essa tecnologia.
É, não, mas tem comércio eletrônico, criaram sim, Nelson. Você, né?
Vou olhar depois. Então.
Aí onde você está, em qualquer lugar do mundo, você pode acessar uma loja aqui no Brasil e mandar entregar uma cerveja para mim.
Opa. Né?
Só não faz porque é má vontade.
Né? É má vontade, né? Ok.
Bom.
Muito bem.
Então estamos de volta depois de algum tempo, né? Porque ficamos aí ocupados organizando aquele evento de segurança.
Foi muito bom.
Que foi muito bom, né? Como foi sempre.
Excelente.
Né? Modéstia à parte, como sempre, né?
Então, para quem foi, se você entendeu a palestra do Nelson, manda um zoom para ele. Ele está um pouco traumatizado, que ninguém, eu e o William, entendemos a palestra dele.
É. Exatamente. E outras pessoas com quem eu conversei também não.
Não captaram.
Não captaram a essência.
Exatamente. Então, ficou falando de atribuição, confundiu todo mundo.
É.
Acho que foi
Mas teve palestras boas, né? Assim, tirando a minha, teve boas palestras no evento. E acho que foi produtivo, as pessoas aprenderam algumas coisas, ou levaram algum dever de casa para dar uma estudada e dar uma recapitulada, enfim. Acho que foi legal.
E o antipainel foi legal.
Oi? Ah, o anti... É isso, o antipainel foi muito legal. Foi muito melhor do que a gente estava esperando para uma primeira edição, né? Que aí as pessoas ainda não têm o... todo mundo estava tateando, né? Porque ninguém sabia exatamente como ia funcionar, porque era a primeira edição, mas foi bem, bem melhor do que a gente
esperaria para uma primeira edição. Eu senti que, assim... Dei a impressão que faltou tempo, né? Que dava pra ficar mais tempo ali, né? Só que, né, foi uma hora, né? Então, Talvez na próxima edição ou diminuir a quantidade de pessoas, né? Que eram 6, talvez fazer com menos, ou aumentar o tempo. Uhum. Né? Enfim.
Com as duas coisas.
Mas até alguns deles falaram que eles podiam ter sido um pouco mais agressivos, né?
É que o Nelson tava falando aí, né? Primeira vez, todo mundo meio receoso, né?
Mas a próxima será melhor.
É isso aí. Perfeito. Talvez na próxima a gente interagir mais com o público, né?
Isso.
É isso aí. Então, aguardem.
Aguardem.
Em breve, em um Your Shot the Sheriff perto de você.
Exatamente. Só um pequeno parênteses. A única coisa, um feedback bom que eu tive da minha palestra foi um pessoal falou que ia pesquisar sobre o Athena's Affair. Foi um evento que eu falei, que eu perguntei se alguém tinha ouvido falar, ninguém da plateia tinha ouvido falar nesse episódio, que para mim é um episódio absurdamente emblemático, assim, de cyber segurança, que depois aí fica a dica, dá uma procurada aí por Athena's Affair, que tem, você vai achar uma quantidade de informações inimagináveis sobre cibersegurança num único evento.
Muito bom.
Muito bom.
O que mais? Teve outro evento aí, a TOTCON.
Foi um pouco antes, né? Mas antes do You Shot the Sheriff, um evento que foi inspirado no You Shot the Sheriff, mas que também já agora está muito grande e tal. E foi legal. Acho que o mais legal, além de umas palestras boas, um lugar legal e tudo mais, teve um show do Information Society, a própria banda.
Ô, louco!
Foi um negócio meio impressionante, assim, ninguém acreditava, os caras, nossa, essa banda cover é muito boa. Não é a banda cover, é os caras mesmo.
E precisa fazer um negócio desse, né? Pegar tipo, sei lá, quem a gente pode chamar.
Não pode mais ser o RPM, porque o Luiz Esquiava.
Morreu, né? Morreu hoje, né?
É.
Hoje ou ontem, Dá pra ser o RPM, que mais? Titãs tá de volta, né, fazendo show, então deve estar caro. Tem que pegar alguma banda antiga.
Rádio Táxi.
Sandy Júnior.
Rádio Táxi é uma boa, hein?
Doutor Silvana e companhia.
Bom também.
É.
Então no próximo You Shot the Sheriff, fique de olho.
Exatamente.
Mas ok. E daí, agora, muito recentemente, nesse último final de semana que passou aí, Reinforce da AWS, e daí FWD CloudSec. Daí eu deixei aqui a pergunta para o Nelson. Foi os dois eventos juntos, um é parte do outro. Tipo, eu sei o que é Reinforce, mas FWD Cloud Security...
Eu acho que são eventos diferentes, né? Acho que eles só aproveitaram e fizeram junto para...
Tipo, no mesmo local, assim?
Os dois... O Reinforce, pelo que eu entendi, é mais da Amazon, né?
Sim, é da AWS, isso.
Isso, é. E o FWD aí, eu acho que ele é mais genérico, assim, mais...
Ele pega tipo todo mundo. Uma B-Sides do
Cloud.
Que tá até o nosso amigo Spooker deu palestra
lá. Deu palestra lá, exatamente.
Eu só tava confuso que era tudo lá perto da Disney. Então, mas agora, como você não sabia a resposta direito, eu entrei aqui no site agora. Ficou tudo mais claro.
Mas era isso mesmo, eu chutei certo então, né?
Chutou certo isso.
Muito bem. Perfeitamente.
O que mais? Temos de eventos B-Sides São Paulo, que...
Falando em B-Sides, né? Deve ter, na teoria, B-Sides, né? Quando esse episódio estiver saindo.
Uhum. Tipo, no fim de semana que esse episódio saiu. Né?
Isso.
Vai ser agora. Sábado e domingo agora.
Isso.
Corre.
Se as inscrições estiverem abertas, né? Porque até o momento não tá, né?
Até o momento que esse podcast está sendo gravado.
Não conseguimos fazer isso.
Estou aqui ansioso para me inscrever e... Pô, cadê, né?
Cadê?
E ansioso para saber também qual é a grade de palestras. Ouvi dizer que vai ter palestrantes assim internacionais que vão vir de fora para palestrar. Né, Luiz?
Além de internacionais, vão vir de fora?
Não acredito. É, pois
rapaz,
é.
Rapaz, aí sim, hein?
Vamos ver.
Ok.
Precisamos para que tudo isso aconteça como previsto.
Isso.
Muito bem.
Mas a real que eu vou na B-Sides é por causa daquele cachorro quente com o molhinho de tomate lá, que é matador.
É isso aí.
Só por isso que eu vou. Bom, o que mais? Call for Papers?
É, Nelson colocou um Call for Papers aí, de um evento que ele gosta muito.
Exatamente. Sector. Até o dia 22 de junho, submeta a sua apresentação para o Sector Toronto. É, geralmente tem duas chamadas, né? Uma mais no começo do ano e até o meio do ano, e uma outra mais próxima do evento. Não sei se isso vai continuar assim, porque agora eles são oficialmente parte da Black Hat, né? Então, não sei se alguma coisa vai mudar em relação ao formato de submissão de palestra, mas... aparentemente eles vão, pelo menos esse ano ainda, eles vão continuar mantendo esse formato de duas chamadas por ano. Mas eu sugiro que você submeta na primeira chamada, que geralmente tende a ter mais chance de ser aprovado.
Que agora, nessa quinta-feira, 22 de junho.
22 de junho. Tipo, depois de amanhã.
É, por aí. Ou depois de amanhã, sei lá, é um desses dias aí.
É um desses dias vindouros.
Antes da B-Sides.
Exatamente.
É isso então de eventos?
É isso de evento que nós temos para hoje.
É, aliás, a gente nem chamou eventos, né, para pôr a vinheta, né? Será que a gente põe agora?
Eventos.
Pronto, e na sequência, notícias.
Quero ver, você tem que fazer que se virar na edição aí, Bigo.
Ah, vai na ordem que foi mesmo. Ele só
corte e cola.
É. Tá.
Notícias, então.
Então, aqui hoje também é edição Zero Day, desgraças acontecendo, né? Tô vendo as notícias aqui.
É mais ou menos.
Mais ou menos.
É de comunicação do que qualquer coisa. Mas vamos lá.
Vamos lá. A primeira é sobre os dispositivos de ESG, Email Security Gateways, da Barracuda, que eles falaram aí, estão avisando aí seus clientes que eles precisam atualizar, né? Tá escrito aqui replace.
É, então, essa notícia é meio confusa. Acho que é por isso que ela... notícia que a gente está lendo inicialmente veio da Blipping Computer, que é um site que geralmente é bom, né? Confiável, mas ele começa falando assim: olha, os appliances afetados têm que ser trocados.
Recall agora.
Daí você fala assim, mas trocados, né? Aí você começa a ler o negócio e fala assim: não, o fabricante mandou uma atualização de software que resolve o problema, que geralmente ou é isso que acontece, ou o cliente tem que fazer a atualização, mas nesse caso parece que eles fizeram um push do patch, né? E eu não achei, tirando essa frase aqui que fala que tem que trocar o equipamento, eu não achei isso em mais lugar nenhum. Mas, depois de uma investigação que eles contrataram a Mandiant para fazer o investigação, daí eles colocam aqui: olha, mas se você foi afetado, se você acha que foi afetado, é bom você fazer uma investigação forense no seu ambiente. Isso daí é um appliance de e-mail, né? E geralmente e-mail tem um monte de coisa importante. E então é isso. Daí tem um relatório detalhado da Mandiant. Então, se você entrar no site do fabricante e for ler os detalhes do advisory que eles colocaram, começa assim, fala: olha aqui no site da Mandiant esse blog post. Que é um blog post muito bom, por sinal. Uhum. Mas daí eles falam aqui, que é como o Nelson gosta de falar, né? A atribuição é provavelmente a China, nesse caso, né? E que isso aí foi uma exploração de um grupo de APT muito agressivo e muito foda. Assim, muito
sofisticado.
Sofisticado. Então, falando em espionagem mesmo, né? Que o negócio é
pesado.
E assim, pelo visto, né? Como tem muitas empresas usam esse equipamento.
Então você que usa.
Você que usa.
Cuidado! Eu não sei
o que você tem que fazer.
Cuidado, você pode estar sendo espionado.
Faça uma investigação forense no seu ambiente todo. Acho que é isso que.
Daí, é coisa fácil, trivial de fazer.
É trivial, mas pelo menos no site do fabricante tem muita coisa aqui de IOCs, né, de como colocar esses indicadores de comprometimento, né, como você colocar nos seus outros equipamentos de segurança, né, coisas para detectarem as características.
Atividades semelhantes.
Atividades.
Isso. Mas enfim, perfeito. Acho que o relatório da Mandiant está bem completo aqui para você entender, né, o tamanho do problema, né?
Uhum.
Bem bacana aqui, se você usa esse equipamento.
Né? E daí boa, só fica essa dúvida, sorte. Né? Se alguém realmente precisou trocar o appliance, eu não sei se teve algum tipo de persistência do ataque, alguma coisa assim, que essa foi a impressão inicial, né? Que assim, puxa, foi afetado, não tem, apesar de ter tido patch que resolve a intrusão, né? A vulnerabilidade, se eles têm dúvida que, sei lá, depois que foi infectado, tem alguma persistência. Tem
uma persistência no firmware ou alguma coisa assim.
Então, acho que ainda falta algum detalhe aí que, ou alguma desinformação. Nesse caso que ficou meio estranho. Mas enfim, acho que é isso sobre isso aí.
Tá bom. Então vamos pro próximo, que já tem até gracinha, estão chamando aí de Shortgate, né? E sobre uma vulnerabilidade aí do devices da Fortgate, né? Desde 10 de junho, né? E que há uma especulação aí se isso realmente é tão grave assim, ou, né? Ou não?
Não, mas nesse caso aí também é uma falha de comunicação, acho que entre os pesquisadores, o fabricante, os dois. Porque, assim, é uma história meio estranha, né? Porque o que dá a entender pelas notícias é que o fabricante lançou uma versão do firmware que resolve o problema. Até aí, beleza. Só que no dia seguinte, que foi nesse final de semana passado, parece que os pesquisadores falaram, olha, o fabricante lançou uma solução para o problema que nós descobrimos, e é muito grave, e faça a atualização dos seus equipamentos. Só que não falaram mais nada além disso. E daí esperaram mais uns dois dias, né, para o fabricante meio que se coçar, né? E fala, peraí, a gente tá sabendo, sim, esse problema foi corrigido e, por favor, façam a atualização. Agora, quem que foi o pesquisador que meio que ficou ansioso demais e falou, puxa vida, lançaram a correção e não avisaram ninguém? Ou esqueceram da minha CVE? Ou não vão falar mais nada? Ou falaram que iam lançar o advisory e não lançaram. Então, eu acho que, assim, todo mundo tá meio que apontando o dedo, talvez, pro fabricante, mas eu não sei se o que o pesquisador, ou os pesquisadores nesse caso, fizeram, fez um favor pro ecossistema, pro pessoal continuar seguro, né, de alguma maneira ou outra. Porque é um problema grave, né? Não requer nenhum tipo de autenticação e é um ataque remoto e em dispositivo de VPN, que todo mundo ainda usa, né? Apesar de toda história de Zero Trust e tudo mais, e não sei o quê, muitas empresas usam VPN. Nossa,
com certeza, muitas. Todo dia tem... E assim, muita gente usa Fortinet como concentrador de VPN. Muitas empresas, muitas grandes empresas, grandes e médias, usam esse cara como concentrador de VPN. É um dos mais populares, inclusive.
Então, acho que aí fica aquele negócio assim, será que... Geralmente o povo fala, ah, o fabricante, não sei o quê. Nesse caso, assim, pelo menos as matérias que eu li disso aqui, eu fico nessa dúvida, assim, será que o problema é só de um lado, né? E o nome da vulnerabilidade, o Shortgate, é por causa do, acho que o jeito que, pelo menos, descobriram aqui, se olhando no Assembly, é ficar brincando com os XOR da vida aí.
Isso.
Aí é o que causa o problema, pelo visto.
É, exatamente isso.
Uhum.
É um payload aqui com XOR que explora a vulnerabilidade, basicamente. Uma chamada HTTP, um payload específico.
Okay. Por isso que eu não uso a VPN. Entendeu?
Isso. Tudo aí, tudo em aberto.
Isso, HTTP puro na veia.
Inclusive minhas chamadas de DNS também, não estou usando DNS over HTTPS, porque isso aí também dá problemas, né? Segundo a nossa próxima notícia, que os hackers chineses...
Esses chineses,
viu? Mas na verdade é um grupo, né? Channel Gang, né?
Uhum.
Tá infectando aí devices Linux, né? Com um problema aqui relacionado a essa comunicação de DNS sobre HTTPS, que é uma tentativa aí de melhorar a segurança das queries DNS, né, que são em texto claro, só que, como diz a notícia aqui, é uma faca de dois legumes, né, porque o malware pode usar isso para efetivamente criptografar esse canal de comunicação, fazendo com que os softwares de monitoração não consigam distinguir isso de uma comunicação legítima.
Uhum.
É isso, senhor?
Já que está cifrado, exatamente.
O cheque rootkit já está pegando isso aí?
Não, ainda não. Ainda não. Isso aí não pega, isso é comunicação. O que ele pode, no máximo, pegar é o malware instalado
no Linux. Então, o malware, né?
É. Então, mas é exatamente isso. É uma As pessoas em geral tendem, os administradores tendem a ignorar o DNS over HTTPS e o DNS over TLS também, que são duas coisas diferentes, usam portas diferentes e protocolos são diferentes também. Mas é uma tendência, né, dos browsers, alguns browsers usam esse protocolo como default. Então, é aquela coisa, você ganha algumas seguranças, mas, assim, por outro lado, você perde muita visibilidade. Então, malwares podem... Já, isso não é novidade, eles já fazem isso há muito tempo, de usar o DNS, over TLS, over HTTPS, para exfiltrar dados, para comando e control, enfim, para uma série de atividades maliciosas aí. E as pessoas em geral, não se tocaram de que ideal é usar o DNS puro, com algumas características, né, de controle, usando proxy, separando as queries, confirmando que as queries vão para locais confiáveis, evitando queries em cima de UDP, preferindo queries em cima de TCP, que tende a ser mais confiável, e coisas assim. Então, você tem um trabalho aí, você tem um trabalho a fazer em cima do DNS, que é um protocolo antigo feito para ser rápido, não para ser seguro, e que sempre foi a dor de cabeça, né, de administradores, mas que as soluções apresentadas aí acabam trazendo esse efeito colateral de permitir tráfego de atividade maliciosa.
Então, malditos hackers, né? Chineses.
Fica a dica. Chineses,
Então, vamos tocar aquela esperada música.
Opa!
Digite DJ Cassiano no YouTube e inscreva-se.
Caio Costa, Costa. Forró de periferia, coração.
Você me pediu pra eu te esquecer. Só que agora disse adeus. Nosso amor chegou ao fim. Não, eu não consigo acreditar. E você só me usou. Me enganou demais. Não me amou como eu te amei. Me esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer.
Mais uma vez, vamos agradecer a curadoria de músicas maravilhosas deste podcast por nos brindar com esta pérola.
Só para dançar juntinho.
Pérola do cancioneiro, né?
Para matar a saudade daquela novela que você assistia nos anos 80, com a Cristiane Torloni.
Eu não sei o que você está falando, não.
Alguém vai entender isso.
É isso aí. Você
sabe Esperamos que sim. Esperamos que sim, porque você falou várias coisas aí que a galera nova não vai entender. Cristiane Torloni, novela, anos 80. É.
Fica a dica.
Inclusive, eu estava dando uma olhada nas estatísticas do nosso podcast. Houve um aumento da nossa audiência de pessoas abaixo de 40 anos, sabe? Pessoas com 20 e poucos, 30, estão nos escutando. É incrível. Esse é um problema, né? Ninguém vai entender as piadas. Piada de tiozão, né? Pra gente, então. Piada de tiozão aí é com o Nelson. Nelson, nosso estagiário do Império Romano, sempre tem uma piada de tiozão. Porra,
falar nisso, Bibi, você tem uma entrevista outro dia aí, hein, rapaz? Que beleza, hein?
Opa,
botou sua versão, sempre exclusiva, assim, né? Sempre muito particular, né? De como que foi criado o Shutter Sheriff e esse podcast, né?
Ah, pelo menos é isso que eu lembro ou que eu acredito, lembra, né? Que seja. Se foi assim, aí vocês que têm aí que arrumar uma entrevista pra se mentir, né?
Tá certo. A gente chega lá, né?
Não, nós vamos falar na dica de streaming da semana sobre isso.
Ah, perfeito. Desculpa aí.
O spoiler, né?
É um spoiler. Muito bem, perfeitamente.
Então, vamos para mais notícias.
I shot the sheriff.
Deixa eu ver, qual que é a notícia? Isso daqui do... Uma música do Coldplay, do um firmware, é isso mesmo? Essa é a notícia?
Eu não sei se ia pra sessão abobrinha ou se ficava aqui mesmo, mas daí decidimos ficar aí com ela. Né? Então, por algum motivo, o pesquisador, ele decidiu, assim, falou, interessante esse drive de... Como é que chama em português? Solid State Drive?
SSD.
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 Uhum. Então, acho que ele comprou na Amazon, não sei qual é a história completa do negócio, mas ele falou, deixa eu ver aqui, olhar o firmware disso aqui. Ele abriu o firmware no Ghidra lá, ele falou, tem uns negócios aqui, daí, come up to me, you tell me, não sei o quê, jogou isso aí no Google, é a letra da música do Coldplay. Faz várias perguntas, né? Assim, o que leva uma pessoa assim, deixa eu jogar isso, um firmware aleatório no Ghidra para ver o que tem.
Começa por aí. Né?
Deixa eu ver o que tem. Daí ele respondeu, daí ele até falou, né? Não sei por que colocaram isso no firmware. E ninguém sabe, né? Acho que eles checaram com o fabricante, que nesse caso é a Kingston. E acho que não tem uma resposta boa.
É, não deve ter uma resposta lógica, né? É um easter egg, né? Alguém, ah, tá sobrando um espaço aqui, vou pôr, vou pôr essa música que eu gosto e, né, ninguém vai saber. É.
Porque a música The Scientist, né? Agora que eu vi aqui, me dá... O Nelson que gosta do Coldplay, mas... Eu gosto de música antiga.
Nelson só gosta de boleros.
200 anos de o Beethoven ao vivo.
No tempo que ele não era surdo.
É.
Bom.
Muito interessante.
Não é, pra mim que vocês são abobrinha, né? Você sabia que Smoke on the Water é a música, é a quinta de Beethoven ao contrário? Tum, 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 tum. É sério, tem uma entrevista do cara.
É
mesmo?
É.
Eita. Quem? Agora não vou lembrar. Idade é uma merda.
É. É o cara do Deep Purple, tá bom.
Deep Purple, isso.
É. Eu já ouvi falar também que tinha alguma coisa a ver com uma gravação de um disco do Deep Purple. Do outro lado parece que tava o Frank Zappa e um dos dois lugares pegou fogo no estúdio, por isso que fizeram a letra da música. É, tem umas lendas aí, né?
E se você gosta de Frank Zappa, você pode... procurar lá no LinkedIn em algum lugar que na trilha sonora oficial do You Shot the Sheriff 15 a curadoria colocou uma música do Frank Zappa. Boa, certo, né?
Muito boa, por sinal. Exatamente.
Boa, muito boa, por sinal. Aliás, quando eu ouvi, eu falei, ó, olha só, os caras estão diversificando. Né? E nem era aquelas músicas do Frank Zappa, as piores que tem, que toca em rádio e tal, era, né?
Não, é uma boa, uma música boa.
Boa, né? É do Joe's Garage, não é? Não lembro.
Eu acho que sim.
É.
Acho que é. Muito boa. Aliás, a trilha sonora toda está muito boa, né? Uma hora... Quantas? 18 horas de música. Não, é 8, né? Uhum. Sei lá quantas horas tem. Mas, enfim.
Ser 8. É. Já pode criar para o You Shot the Sheriff 16 para a gente começar a contribuir.
A gente já vai... Já farei isso em breve.
Muito obrigado. Não esquece.
Curadoria começará a fazer isso em breve.
Muito obrigado.
Em breve, na loja oficial do podcast... Músicas para ouvir e sonhar por Nelson Murilo.
E Luiz Eduardo. Perfeitamente.
Se nada der certo, a gente faz um podcast sobre música, né?
É.
Tem várias coisas que a gente pode fazer.
Né? Podcast a gente tá sobre falando música. Sobre viagens. Mas
é.
Tá certo. Então, vamos lá. Próxima notícia é sobre o sabão aqui, como é que é? Software Bill of Materials.
Isso é um negócio que virou moda nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, depois do problema que teve com a... SolarWinds, obrigado. Com o problema da SolarWinds, daí então, agora, daí teve o... O governo americano tem aí um mandato para as empresas saberem e publicarem quais as bibliotecas que são usadas nos seus produtos, etc, etc, etc. Até aí tudo bem. Mas agora, como Kubernetes é usado bastante, Kubernetes também tem uma, acho que uma certa possível diversidade nos tipos de bibliotecas que são usadas dentro do mesmo. Então, agora existe o Bill of Materials do Kubernetes, que eles chamam aqui de K-Bom. Que bom. Não sorvete, mas... Então, eu queria saber se isso aí é um negócio que, número um, faz sentido. Número dois, se isso aqui, de repente, é só uma jabazeira ou não. Mas daí o Nelson falou que não entendeu. Então,
próximo. Mas agora eu entendi. Agora que você falou, eu entendi. Eu acho que faz sentido, sim. E, inclusive, é uma das... em um tempo distante atrás, aí, eu dei uma entrevista para o Mercês, onde eu falava da questão de dependências que os softwares eles estão cada vez mais importando bibliotecas, né? A gente já falou sobre isso no caso do PyPy, né? Da quantidade de software malicioso que tem lá disponível no, nas bibliotecas de, que as pessoas incluem no seu software lá, linkando com... Alguém já fez isso, então para que eu vou fazer de novo? Então simplesmente vou lá e importo, que seja o nome que você queira dar para o negócio, para o seu software. E isso traz vários problemas, né? De várias naturezas. Um deles é exatamente esse, alguém... colocar alguma coisa maliciosa numa no terceiro nível, uma terceira camada, quarta, quinta camada, ou seja, um software chama a biblioteca de outro, que chama de outro, você vai lá no final, lá no, na última camada, lá alguém vai lá e coloca alguma coisa que fica, praticamente fica imperceptível, né, para o resto da cadeia. Esse é um problema. Outro problema é a questão da manutenção. O código para de ser mantido e aí ele começa a quebrar as suas futuras atualizações, porque não é você que mantém aquele código, e tem essa questão de... Tem outras questões envolvidas, além de manutenção e de manutenção de segurança mesmo, quer dizer, se tem uma vulnerabilidade, quem é que atualiza, quem é que... mantém, quem é que corrige. Então, eu acho que isso faz sentido. Já tem alguns softwares que fazem isso, né, na linha de produção de software. Aí você tem vários programas, várias ferramentas que mantêm uma base de bibliotecas atualizadas e quem que mantém, ou quais que estão desatualizados, quais que estão vulneráveis, que versão que está vulnerável. Eles mantêm esse histórico aí. E cada vez que você roda o software para uma atualização, ele varre essa base e te dá lá, dizendo, ó, essa biblioteca que você está incluindo aqui, essa versão tem uma vulnerabilidade, usa a versão mais nova, ou escolha uma outra biblioteca, porque essa já não está sendo mais mantida e tem vulnerabilidades não corrigidas, enfim. Eu acho que faz todo sentido isso aí, na minha visão.
Bom, tá vendo? Deu certo.
Deveria ter para mais coisas, né? Não só para... para as coisas que... as pessoas deviam usar isso daí também, porque muita gente sai desenvolvedor front-end, back-end, é mestre em usar essas coisas para... usar produtos de terceiros, que chama biblioteca de terceiros para resolver, para andar mais rápido, para entregar mais rápido e tal. E não está muito preocupado com isso.
Né? É isso aí. Nelson Murilo, shift left desde a época da... Mesopotâmia.
Exatamente.
Muito bom.
Cara, um cara hoje me mandou mensagem, falou que estava preocupado, que tinha me chamado de velho, né? E vocês aí, não estão nem aí para isso, né? Por isso, para o sentimento dos outros.
Não.
Tá
certo. Vamos lá. Você só abobrinha, então?
Exatamente.
Hoje a edição inteira está sendo abobrinha, então vamos oficializar. Então, vamos lá, sessão abobrinha, aeroespacial e virtual reality.
Uhum.
Então, a primeira abobrinha aeroespacial, não, abobrinha, mas... Né, a gente não tinha anunciado que a Virgin Galactic tinha saído do business, e agora não, os caras estão anunciando...
Falaram que menos de 700 pessoas já voaram. Você pode ser o próximo, neste verão.
Resolveram voltar.
Não perca.
Resolveram voltar.
Eles fizeram o quê? Crowdfunding para poder voar.
Tô achando que isso ia...
Tem até um vídeo. Rezaram
para uma chuva de Pix.
Conta. Então tá, né? Você vai então, se inscrever?
Ao contrário do que dissemos, a Virgin não está fora do negócio de viagens espaciais.
Então, aqui, ó. Fly with us, vamos lá.
Daí pede para você entrar com...
Então, tell us about yourself. First name, Nelson.
Nelson Murilo.
Last name, Murilo. Qual que é o e-mail, Nelson?
Nelson, é Nelson@... nãopode.com.br.
Mande o seu abraço para o Nelson nesse e-mail.
Aqui, exatamente.
Tô... Mas então, estamos de olho. É um negócio meio estranho isso aí, apareceu hoje.
Você está interessado em updates, Maker Space Flight Reservation, Research ou Investor Updates? Não, Maker Space Flight Reservation. Next. Aí precisa do seu telefone, Nelson, data de nascimento. Ixi, é muita coisa para preencher, viu?
Deixa
para ele, né? Just a few more details. Aí abre oito campos aqui. Ó. A CEP. Quando, aqui, when we want to book? De 1 a 2 anos, 5 anos ou incerto? Ou foi incerto,
incerto,
né?
Incerto é. Com você, empresa.
Muito bom. Ok. Essa abobrinha realmente é abobrinha. Vamos para a próxima. Não sei por que está aqui, mas eu acho que alguém quer falar sobre o hype... Da hora que é o...
É o Nelson que colocou isso aí.
Apple... Não foi eu, não. Apple Vision Pro. Vision
Pro. É uma pequena bagatela de...
3.500 doletas.
3.500 Biden. Você compra um negócio que você fica parecendo frango da Sadia.
Exato.
É. E, mas está todo mundo... Assim, não existe uma... Ninguém sabe direito o que, que você vê, né? Através do... O Apple Vision, mas...
É, mas parece ser legal.
Uma experiência imersiva, ótima.
É, que segue os seus olhos, né? Não, deve ser do caramba, né? Uhum. E com certeza uma hora vai ficar mais barato que isso. É, assim, eu tenho a impressão que é a mesma coisa quando os caras lançaram o iPad. Estão falando as mesmas coisas. Para que precisamos disso? É. Custa caro pra caralho, né? E aí... Daqui a pouco, sei lá, vai ficar $1.900. E aí, né, já vai ter uns caras comprando. Né? Em breve, é na mesa.
Eu não sei se é estratégia de venda, assim, porque eu estava mais ou menos associando isso com a indústria de games, né, de console. As empresas de game, você que é um cara... tem todos os consoles de game, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas em geral os caras subsidiam o preço do console, né? Porque eles vão ganhar nos jogos, vão no ganhar software, nas licenças, no software e tal.
Uhum.
A Apple não fez isso, né? Assim, ela podia ter feito mais ou menos a mesma coisa, ela podia, porque o pessoal falou que o custo do produto... todo mundo sabe que não chega nem perto disso, acho que não dá nem $1.000 o custo total dos equipamentos, mais a mão de obra, mais montagem, mais energia, somando tudo o que é gasto para fazer esse negócio aí, fora o design, né? Não dá $1.000. Então, assim, ela poderia subsidiar isso daí para mais gente poder comprar, mais gente desenvolver, para o ecossistema crescer. E aí isso tem alguma chance de vingar, né? Mas não foi isso que eles fizeram, assim. Então eles estão meio que apostando que as pessoas vão achar isso aí tão incrível que vão querer pagar essa pequena fortuna aí para ter um equipamento desse.
É, aí sei lá, a gente, né? Uhum. A gente não tem expertise para talvez discutir isso, mas acho que são estratégias de negócio, né? Isso é estratégia de marketing.
Com certeza.
Né? Os caras, porque, assim, é a Apple, né?
Uhum.
Apple acho que pode fazer isso. Né? Lançar um negócio que custa caro pra caralho, e mesmo assim vai ter gente que vai comprar. Né? Se fosse, sei lá... A Google fazendo isso talvez não desse certo, mas a Apple tem talvez um outro posicionamento. Mas enfim, como eu falei, acho que isso é uma discussão de negócio. Aqui é um podcast feito por profissionais seguros de informação que geralmente não entende muito de negócio.
Não, eu sei, mas assim, eu tô querendo levar para o lado da segurança mesmo. Assim, porque,
então vamos lá.
Porque eventualmente esse produto vai ter que... está sujeito, né, a problemas de segurança. É, de maneira. Claro. A gente está falando de software, está falando de segurança física, está falando de uma série de coisas aí que isso vai. Então, assim,
mas o que você acha que é diferente? Maior? Na prática, isso aí é um computador com uma tela. Né?
É um IoT diferente dos outros, né? Vai ter um sistema operacional específico, que nem tem, por exemplo, o macOS e o iOS é diferente, o TV, sei lá como é que chama, TVOS é diferente.
Não, então,
é tudo mais ou menos a mesma ideia, mas são propostas diferentes, né? Por conta do para tentar usar o máximo possível daquele hardware específico. O watchOS é diferente. É tudo mais ou menos o mesmo ecossistema, mas são sistemas operacionais ligeiramente diferentes nas suas características aí. Tem desenvolvedor que desenvolve só para um, não para outro, por exemplo. Então, vai ter a mesma coisa, vai ter gente desenvolvendo para o Vision OS aí, né?
Sim, aí vai ter Zero Day
suas pra... vulnerabilidades específicas baseadas no firmware, no hardware, coisas que só ele vai ter para rodar. Então, eu acho que, nesse aspecto, se você tiver se você tem um ecossistema maior, você tem mais gente desenvolvendo e olhando para esse negócio. Se você não tem, vai ter menos gente de segurança olhando para esse troço aí. Então, pode ser que comece a acontecer problemas. Por exemplo, o acesso à sua conta do banco, acesso a e-mail, vai ter phishing voltado para esse tipo de equipamento ou não, né? Por exemplo, se o ecossistema é pequeno, de repente não vai ter nada disso, porque não é suficiente. Mas as pessoas que usam são pessoas de alto poder aquisitivo, então, de repente, para outro nível de atacante pode fazer sentido. Então, isso também envolve a discussão de segurança, eu acho, né?
Não, com certeza.
O tamanho do ecossistema e o custo do equipamento.
É. Então, mas Apple, se você está nos ouvindo, manda três desses, para a gente já ir ver os problemas de segurança.
Uhum. Para a gente dar o nosso parecer.
É. Exatamente.
Fazemos esse favor para vocês, tá? Só porque a gente gosta da Apple.
Exatamente.
Mas o que você ia falar, Luiz, que eu te cortei?
Não, que esse negócio tem um monte de sensor, né? Acho que aí também para adicionar no que os problemas que o Nelson estava falando, que além do poder aquisitivo e etc e tal, né? Daí ainda mais um negócio que tem sensores que fica olhando teu olho, não sei o quê, tudo muito perto ali. Vai que toda a privacidade e tudo mais, daí vai pro vinagre de vez mesmo.
Uhum. Ah, isso aí já era, né? Privacidade é uma coisa que não existe há muito tempo. Não sei por que as pessoas ainda insistem em falar nisso.
Pessoal, falando em privacidade, vamos falar das dicas de streaming.
Exatamente, isso aí. Boa.
Extremo e refinado bom gosto e que dão ótimas entrevistas. William?
O que tem? Qual é a dica de streaming por pessoas de extremo e refinado bom gosto?
Acho que é uma entrevista que você deu para o TechSec Podcast.
Opa!
Que, pelo visto, feriu os sentimentos do Nelson, além de...
só porque eu chamei ele de antigo?
Ah, por isso? Ah, tá.
Então, assim, acho que você... Se você gosta desse podcast, você deveria ver o episódio do TechSec, que o William conta um pouco da história desse podcast.
É, pelo menos aqui sabia, eu, né? Acho que é a verdade, né?
Aquele lembra.
É.
Ele lembra.
Então, por enquanto, essa é a história.
Qual que é o episódio mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa informação.
É um que está escrito o meu nome.
Sim, mas é o número, né? Que é para.
Mas ninguém procura pelo número, né?
Não. Procura, cara. É, número 48. Vai ser mais.
Coisa de velho, isso aí. Mania de velho, número.
É.
Número 48.
Número decimal ainda, né?
Pega lá. Pega lá, acha lá que vocês vão se surpreender com as incríveis tiradas de William Caprino.
Isso. Né? Principalmente
várias frases
filosóficas. William, ele é um cara que ele está assim com a mente aberta agora, né? Ele é um... Você não sabe o que é Ferris Bueller, mas ele está falando assim, ó, tudo precisa de um balanço, entendeu? Não é só trabalhar. Uhum. Então, veja o episódio.
Muito bom, vale a pena.
Ele só esqueceu do nome da Echo Party, né? E o Nelson teve que colocar lá um comentário, mas...
É, sim. Acontece.
Acontece.
Branco, né?
Branco, aquele branco da idade, né, meu? Idade. Qual é mesmo o nome daquele lugar, né? Dos hermanos. Os hermanos, então. O branco não é só na barba e no cabelo. O branco acontece.
Exatamente.
Então tá, mais alguma dica de streaming? Tem o do Road Trip da Rota 66 do nosso amigo William Caprino.
William Caprino é o rei do YouTube, rapaz.
Podcaster não, YouTuber, mas...
YouTuber, é influencer.
Ó, já tem quase 100 visualizações. Então vai lá, dá um joinha. Ele tem mais de 3 minutos esse vídeo, então esse tá ótimo.
Ó, o seu episódio, Vitor, está quase nos top 10 de visualizações do TechSec. Hein? Olha só que incrível.
Olha, só tem uma semana, né? Dá mais um tempo.
Pra... Não, exatamente. É. Imagina. Está perdendo só para o do Kleber, que é muito bom também.
Sim.
Mas, por enquanto, o seu tá lá. Está correndo atrás do prejuízo. Aí.
Não, agora falando sério, o TechSec, eles têm trazido aí um monte de gente aí. Né, para alguns mais interessantes, né, como eu. Não, tô brincando. eles estão fazendo um trabalho bem legal aí de bater um papo aí com pessoas da área de segurança, de outras áreas. Então tem alguns nomes conhecidos aí, né? Kleber, Cabuloso, Glauco, Anquises, eu, né? E gente mais nova também, que eu não conhecia, ou sei lá, não é tão figurinha carimbada como nós, né? Então acho que vale a pena lá.
Né? Carlos Cabral, um pessoal
novo. Esse pessoal novo aí também. Mas, né, e foi o que eu falei pra eles lá, eles estão super, né? Estão bem produzidos, né? Tem estúdio, edição, não é que nem nós aqui que é essa bagunça. Coisa, vamos gravar aí, falar qualquer coisa, né? Eles estão super organizados, então acho que faltava um negócio desse na cena de segurança da informação do Brasil.
Perfeitamente.
Muito bom.
Eu tenho só uma outra dica rápida aqui, que é um negócio que tem na Disney. É vários episódios, tem duas temporadas de episódios tipo aeroporto, sabe? É exatamente igual ao aeroporto, aquela série aeroporto dos caras tentando evitar que entrem com droga, com comida, com coisas ilegais. Tem uma série na Disney bem legal, que é Em Busca do... Eu não sei como é que é em português, mas é mais ou menos assim, Em Busca do Contrabandista, uma coisa assim.
É mesmo? Na Disney?
Na Disney, muito legal. É bem legal, vale a pena ver. São duas temporadas.
Que passa isso no YouTube?
Na Disney, Disney Plus.
Ah, no Disney Plus mesmo.
Uhum. É. Vale a pena ver, é bem legal. É bem nessa linha, mas nada diferente do que a gente já viu nesses outros... como é que fala?
É, nesses outros. Né? Esqueci. No negócio, Echo Party.
Echo Party, Esses outros negócios aí. Mas é legal. É divertido. Tem entrega controlada, os caras vão atrás, assim. Não é igual que nem no que os caras prendem e prenderam o contrabandista ali, a mula, né? Mostra os caras fazendo entrega controlada, prendendo o cara lá na casa dele. O cara acha, por exemplo, uma droga, daí ele vai, eles mandam, vão na casa do destinatário, né? Entregar para prender o cara, entendeu? Chega nesse nível aí do episódio. Não para no aeroporto.
Ah, é bem legal. Entendi. Eu pensei que era um negócio na Disney.
Olha. Pega os traficantes, né? O pessoal lá na Disney.
Não, não, não. É Disney é a plataforma onde tem negócio. Disney
Plus. Ah, tá. Agora ficou claro.
Beleza, hein? Perfeitamente.
Parecendo a tua palestra.
É, pois é. Explicar com maçãs.
É. Você sabe, a gente tá numa idade que tem que ser assim.
É.
Perfeitamente.
A tendência é só piorar.
É, exatamente.
Exato.
Então, chega por hoje.
É isso.
Uhum. Chega que já tá ficando tarde, né? A gente precisa dormir.
A gente toma os remédios.
Verdade.
Fica meio que empolgado, a gente não consegue dormir. Já vi. Amanhã ainda é sexta.
Adrenalina, né? Muita adrenalina. É difícil mesmo.
Então tá bom.
Então tá bom.
Então, tchau. Falou, um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, um abraço. Até a próxima.